consequências é que esta decisão pode ter? Considera que isto pode despertar reações do lado russo, por exemplo?
Começar por dizer que estamos perante aquilo que é, do meu ponto de vista, uma mudança histórica, porque sabemos que a Finlândia tinha tido até ao momento o posicionamento de neutralidade, enfim, em termos da sua política externa, nomeadamente em matéria de defesa e segurança. É claro que o relacionamento com o vizinho russo, depois de esta incursão militar na Ucrânia ocorrer, fez mudar, se quisermos, a dinâmica internacional, mas e sobretudo aquilo que é a arquitetura de segurança europeia. De facto, o que nos parece é que este posicionamento agora, digamos, assumido da Finlândia e eventualmente também da Suécia, poderá, obviamente, gerar do lado da Rússia uma materialização daquilo que tem vindo a sua narrativa oficial mais assertiva, com relação a este eventual alargamento da NATO. A NATO, como sabemos, é percepcionada desde há muito pelo Kremlin como, uma ameaça à sua própria existência. E, portanto, eu relembro que também antes da incursão militar, propriamente dita, dia 24 de fevereiro, o que estava em cima da mesa era a Rússia a exigir garantias de segurança a dois interlocutores particulares, nomeadamente os Estados Unidos e a própria NATO. E, portanto, eu diria que, ao contrário do que era expectável da parte da Rússia de Putin, no sentido de tentar conter o alargamento da NATO às suas fronteiras, aqui estamos perante o exercício exatamente contrário. Em termos práticos, em que medida é que a Rússia poderá reagir? Bom, enfim, o porta-voz do Kremlin já veio, de uma maneira, do meu ponto de vista, bastante cautelosa, dizer que terá que ser avaliada e considerada esta eventual adesão destes dois países, portanto, Finlândia e Suécia. No entanto, é expectável que, de alguma forma, se materializem as ameaças que estavam a ser publicitadas recentemente por parte do Kremlin. Eu diria que, claramente, poderá avançar-se aqui para um cenário de alguma projeção militar mais próxima desses países, nomeadamente, como já foi dito até pelo Kremlin, no sentido de se militarizar ainda mais a zona do Mar Báltico, a questão de Kaliningrado também a tomar aqui maior relevância, diria, mas enfim, pode passar por outro tipo de constrangimentos. Sabemos que já houve a divulgação de um eventual ciberataque à Finlândia e, portanto, esse é de facto outro dos instrumentos ou mecanismos que podem ser também aqui acionados do lado da Rússia para poder, em certa medida, digamos, de alguma forma, destabilizar aquilo que são as estruturas e infraestruturas, quer da Finlândia, quer da Suécia. Mas, obviamente, enfim, pode considerar-se ainda outros cenários. Enfim, há analistas que defendem que isto pode extravasar até para um posicionamento diferenciador também naquilo que é a ameaça dita convencional da Rússia, nomeadamente à Finlândia ou à Suécia. Eu parece-me que nesta fase, com o esforço de guerra russo todo a focar-se, no teatro de operações na Ucrânia e sabendo nós que os objetivos estratégicos não estão a ser de facto alcançados tão rapidamente quanto inicialmente previsto, parece-me difícil que a dita, enfim, o dito foco militar da Rússia para a Finlândia ou para a Suécia se possa vir a verificar, pelo menos a curto prazo. Ainda assim, parece-me que certamente haverá aqui uma posição bastante mais robusta e assertiva do lado da Rússia com relação a este pedido de adesão formal, quando se concretizar da parte da Finlândia e da Suécia.
Sónia, e considera que isto pode abrir um precedente para os restantes países que fazem fronteira com a Rússia e que estão naquela região e que nunca tinham aderido, à NATO, por questões, geopolíticas?
Bem, nós sabemos que há uma preocupação muito substancial da agora entendida ameaça russa, depois desta incursão militar, esta invasão, não é? Na Ucrânia, por vários países vizinhos que estavam aqui com alguns constrangimentos passados. Por exemplo, eu estou a pensar que haveria as pretensões da Ucrânia de aderir à NATO e à União Europeia, mas também temos outros países, e eu lembro, por exemplo, o caso da Geórgia, que era também um dos seus objetivos estratégicos da sua política externa, era de facto também de solicitar a adesão às organizações ditas ocidentais, portanto, NATO e União Europeia. Parece-me que aqui há uma preocupação em termos regionais, nomeadamente no espaço pós-soviético, sobretudo de alguns países que, de alguma forma, teriam enfim, verbalizado ou assumido já essa pretensão mais pró-europeísta da sua política externa. Enfim, parece-me que haverá aqui necessariamente um refreio, mas da parte da Finlândia e da Suécia, nós estamos a falar de cenários completamente diferentes. Portanto, estes países, em alguma medida, já participavam com a NATO, nomeadamente na parceria para a paz. Já havia aqui, obviamente, uma articulação também em termos daquilo que são, digamos, os critérios necessários de adesão à Aliança Atlântica. O espaço comunitário e o projeto europeu também é uma coisa que aqui se verifica. Portanto, eu diria que são, digamos, dinâmicas completamente diferenciadoras, exatamente por se tratarem de países com percursos diferentes. Ainda assim, o grande denominador comum, se quisermos, que é a ameaça russa sentida, obviamente, que faz gerar esta alteração muito substancial daquilo que é esta dinâmica securitária nas políticas externas, enfim, não só no continente europeu, mas eu diria até a nível global, porque também não nos podemos esquecer que há uma outra frente a ocorrer muito flagrante, que é a frente do Indo-Pacífico, a emergência da China e a sua militarização no mar do sul da China, com a preocupação de Taiwan, que também tem feito aqui articular aquilo que nós chamamos a coesão e a cooperação, reforçar da cooperação internacional das ditas democracias liberais, em pleno antagonismo e confronto estratégico, do meu ponto de vista, àquilo que são o posicionamento de alguns países mais, enfim, assertivos na sua política externa, nomeadamente a China e a própria Rússia.